Os 10 álbuns definitivos do heavy metal. Fala galera, eu sou o Neto Cruz.
E eu sou Marcelo Pin.
E hoje a gente vai listar aqui pra você 10 álbuns definitivos, indiscutíveis, do heavy metal. Então a gente pretende fazer isso também com outros estilos. Se você curtir a ideia, deixa nos comentários. A gente de repente pode fazer aí os 10 álbuns definitivos do hard rock, do punk rock, do grunge, do thrash metal. Enfim, hoje a gente vai falar do heavy metal, aquele mais tradicional, que veio ali de uma junção de estilos, que trouxe o rock and roll, apimentou um pouquinho, trouxe uma
mais
certa...
Mais peso,
um pouquinho da velocidade do punk. Então, né, acabou sendo um movimento ali, nascido principalmente na Inglaterra. Nós vamos falar de bandas inglesas, bandas americanas, tem banda alemã também aí no meio. Mas antes, claro, a gente vai agradecer o Estúdio Garage, onde a gente grava aqui os episódios para você. Estúdio de ensaio e instrumentos musicais seminovos. E também já pede para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos, não é isso?
É isso aí. Então vamos lá. Nosso décimo disco aqui para dar largada na nossa lista definitiva de álbuns de heavy metal. Nós vamos começar com uma banda que eu acho que das que a gente vai citar talvez seja a menos conhecida, não sendo desconhecida. Quem gosta de heavy metal conhece. Vamos falar do Saxon. Que disco que nós vamos falar, Netão?
Cara, o Saxon é uma das bandas que a gente ficou, assim, entre 3 ou 4 discos que a gente poderia colocar aqui como definitivo. A gente selecionou aí o Danny and Letter do Saxon para figurar aí como um dos discos definitivos do heavy metal, por conta muito da importância do Saxon, que veio lá na New Wave inglesa, que foi um movimento...
Disco de 81, né,
disco,
cara?
Disco de 81.
Sim, ali do...
Então, no começo ali do movimento, lá na Inglaterra. Poderia ser aqui também o Wheels of Steel, o
Power in the Glory,
Crusader. Então, são discos que definem muito bem aí o som do Saxon. E, cara, é absolutamente impecável. A gente foi ali no detalhe, a gente viu que o Danny Heller era um pouquinho mais popular, né?
Ele tem Prince of the Night,
que abre o disco.
Clássico.
Então,
né?
Classicão, bem legal. Então a gente recomenda muito aí o Saxon com o Danny and Letter. Na nona posição, a gente já é maduro o suficiente aqui pra gente ouvir o disco numa boa, sem se sentir ofendido e sem ficar fazendo piadinhas por conta do visual. Manowar, tô falando do Battle Hymns.
Que vai falar de Manowar.
Sempre vai aparecer alguém pra apontar o dedinho e falar, haha. Mas, cara.
A importância desse disco.
Esse disco é uma obra-prima. É o primeiro disco da banda, Battle Hymns. Ele é de 82, aí já é Estados Unidos, né? E, cara, ele traz aí. Ele apresentou pro mundo, né? Guitarras muito rápidas.
Vocal altíssimo.
Lá em cima, cara.
Ele meio que vai moldando o som, ele ajuda a moldar o som do heavy metal ali, dali pra frente também, né, cara? Eu acho que tem um pouco disso, né, o Battle Hymns, né, cara?
Tem um pouco disso. Eles afinavam os instrumentos em Fá, cara. É. Muitas bandas afinam meio tom abaixo pra dar mais conforto pro vocalista. Eles afinavam acima, pro cara esguelar mais. E é um negócio impressionante. E muita técnica do baixista Joey DeMaio, né, que virou esse personagem todo assim e tal, que é meio cômico. Mas o som é animal, esse disco é um classicaço. E tem aí Metal Days, tem Shell Shock, tem Dark Avenger, tem a faixa título Battle Hymn, que não pode faltar em show nenhum do Manowar, e é animal.
Cara. Nossa, é um descasso.
Descasso. Ouça sem preconceito e curta sem moderação.
Em nossa oitava posição, nós vamos lá para a Alemanha, hein, cara? Metal alemão aqui sendo representado por uma banda que não poderia ser outra, a Sepultura com Balls to the Wall.
Classicaço.
Esse disco, ele é sinônimo de heavy metal, né, cara?
Ele é.
E ele é pesado e ele é mais rápido do que a grande maioria dos discos de heavy metal da época. Esse metal do Sepultura dessa época,
ele tem uma guitarra.
Ele é pegado, né, cara? Eu acho muito foda, cara. Eu acho que é um disco que realmente, assim, é uma vertente um pouquinho diferente. Ora, eles até flertam com um hard ali, né? Alguns momentos.
Sim. Mas há vários discos que a gente vai falar.
Aqui assim, tem esse flirt.
Tem um flirt.
Mas eu acho que a velocidade aqui de paletada... Nossa, esse disco, ele é realmente importantíssimo e merece estar na sua coleção.
Com destaque pro vocal do Udo, né, cara?
Nossa.
E ali ele...
Nossa, é muito foda. A capa é meio bizonha, né, desse disco.
Que capa bosta.
Né? Ela assusta um pouquinho, eu tenho um pouco de vergonha, eu tenho ela em vinil, aquele negócio horroroso, eu deixo por último ali, e a letra A, ainda a chance de vir pro começo ali da fila dos discos é sempre grande, né? Então você tem que botar um ali, porque vai que tua avó chega ali, né?
Que é isso?
Mas é um descasso. E o próximo, Netão?
Sétimo lugar, Acima do Bem e do Mal, Dio com Holy Diver. Cara, se isso não é um disco definitivo, eu não sei mais o que é.
Eu vou fazer um disclaimer aqui. Nós temos um ouvinte que me deu uma puxada de orelha. No episódio que nós falamos ali da batalha entre Oz e Dio.
Boa.
Falou, como eu posso ter escolhido o Blizzard do lugar de Holy Diver?
Na batalha você escolheu o Blizzard.
Eu escolhi o Blizzard. Eu, né?
Eu também.
E nós escolhemos.
O Guto escolheu o Holy Diver.
E aqui eu vou me redimir pelo seguinte. Holy Diver, cara, não é porque eu preferi o Blizzard naquela ocasião, que eu não goste do Holy Diver, não acho um disco genial, cara. É um disco...
10-10.
Aqui todos os discos são 10/10, né? Assim, então... O Holy Diver é um disco que apresentou ali a carreira solo do Dio, tem os maiores clássicos do Dio estão nesse disco, ajudou a moldar o som do heavy metal, até mesmo do power, né, daquela onda que veio depois, muita gente se inspirou no Holy Diver. Eu sou um grande fã de Dio, cara, e acho esse disco primoroso, cara.
Sem dúvida. Né? Fica em Campbell na guitarra, Dio cantando um absurdo.
Muito foda, Dio técnico, né? As composições matadoras.
É um dos melhores discos da história do heavy metal.
E por isso que ele tá aqui.
É isso aí.
É isso aí.
Já na sexta posição, a gente vai justamente com Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. É o primeiro disco aí do Príncipe das Trevas, da carreira solo dele. Traz grandes clássicos, como Mr. Crowley, Crazy Train, Suicide Solution. Então, cara, é um disco mais um 10-10. E traz o Randy Rhoads na guitarra, né? Apresenta esse talento pro mundo.
Um expoente ali, né, cara? É um cara que até muita gente contrapõe ele com o Ed Van Halen ali na mesma época, né? É um gênio. Ozzy, cara, um baita compositor também, né? Tirando todas as loucuras dele, ele é um baita compositor, um baita frontman. Então, esse disco é uma obra-prima, né, cara?
Uma obra-prima.
E traz uma vertente muito diferente do que ele fazia no Black Sabbath, né?
Ele se reinventou de uma forma impressionante.
É um disco mais hard and heavy ali, tem muitas músicas que não são tão pesadas e tão pra baixo, cadenciadas igual ele fazendo no Black Sabbath, é uma outra proposta. Mas isso também serviu de base pra muita coisa que veio depois, né, cara? É um discaço. Blizzard of Oz tem que estar na tua coleção, sem dúvida.
Quinta posição, a gente vai de Judas Priest com o British Steel. Mais uma vez, é uma banda que a gente ficou
um monte
assim,
de
né?
Disco.
Qual a gente coloca como definitivo,
vários aqui, né? Várias bandas, mas esse foi um esse dos foi que a gente ficou em dúvida.
A gente definiu de última hora, porque poderia ser o Painkiller, poderia ser o
Scream for Vengeance.
A gente foi no British Steel, porque ele, desses que a gente falou, ele é o mais antigo, né? O mais clássico, ele veio lá em 1980, e ele vem com hinos aí, né? Com Breaking the Law, com Living After Midnight, com Metal Gods. God. Então ele foi importantíssimo para a cena do metal.
Ajuda a definir o som também, né?
Ajuda
muito a definir o som ali. Eles estavam ali no comecinho, né? Da New Wave ali, cara. Então, cada banda tava tendo um pouco de pegada num determinado ponto, né? Cada um com seu DNA. E muita gente que veio depois, cara, usa o British como bíblia ali, né? Vai consultar o que foi feito no British para fazer heavy metal depois, né? Então é um disco importantíssimo, cara, para pro metal como um todo, né?
Cara, absolutamente espetacular.
Muito bom. O próximo disco é um disco que eu sei que o Neto ama e eu amo, acho que tanto quanto. É também discutível ali, ele tá naquele hard and heavy ali.
Ele
permeia a hora heavy metal, ele permeia a hora hard.
Ele é diferente da lista toda aqui, né? Ele é o que mais que sai do padrãozinho ali, né?
Sim, ele é talvez o mais hard rock da lista, assim.
Mas ele também é bastante progressivo.
Muito progressivo. Né?
Ele tem um pé no metal, um pé no progressivo, um pé no hard.
E ele foi referência pra tudo isso, né?
E quem é?
Operation Mindcrime do Queensryche. Nossa, que disco
maravilhoso.
Maravilhoso, cara.
A gente fala junto.
Esse disco é muito bom, cara. Esse disco é um disco que você põe ele ali, dá o play na intro dele ali e deixa rolar até o final. É um disco conceitual.
Acho que vai ser o único conceitual da nossa lista, hein?
É, conceitual, ele é o único da lista aqui. Mas ele é um conceitual muito diferente do que se fazia até então, né? A lá The Who, a lá Pink Floyd, que eram discos que...
Mais arrastados,
com muito elemento, que são maravilhosos aqui. Eu gosto também. Mas o Operation Mindcrime, eles pegaram e fizeram um disco na pegada, né?
É pé na porta.
Porque ele conta uma história muito legal, né? Ali de um cara que tá quase que sofrendo lobotomia ali, vamos chamar assim, né? Ele acaba fazendo algumas coisas pra agradar um cara que tava ajudando ele, e ele faz coisas que ele nunca faria na vida dele, né? Pra não dar spoiler, se você nunca ouviu Operation Mindcrime, ouça Operation Mindcrime.
Esse é de cabeceira.
Cara, é um disco muito foda. Estamos falando do primeiro, de 88, tá?
É porque tem um Operation Mindcrime parte 2.
Parte 2, que é legal também, mas o primeiro é perfeito. Pra mim é um disco perfeito, eu acho ele sensacional. Tem músicas Revolution Calling, Eyes of Strange.
Cara, ele é perfeito da primeira a última.
Stranger of Disease. Não, cara, é maravilhoso. Esse disco é muito foda.
Te digo que um dia sem ouvir o Operation Mindcrime é um dia perdido.
É um dia perdido, sem dúvida. E o próximo?
Terceiro lugar. Agora nosso top 3 aí é só medalhão.
Só medalhão.
Vamos falar do Motorhead Ace of Spades. Ah, mas o Motorhead... A gente sabe que o Leme passou a vida inteira fugindo do rótulo,
exatamente,
né? Ele falava, eu não sou heavy metal, né? Nós somos o Motorhead e a gente toca rock and roll. Ele
nós
não
fazemos
queria...
o puro e...
É, porque em todo show ele falava, né? We're Motorhead and we play rock and roll. Porém, não dá pra não colocar o Motorhead como um disco essencial de heavy metal, porque... ele ajudou a construir, a pavimentar isso tudo, né, cara? O Ace of Spades, ele vem no mesmo ano ali do British Steel, lá em 1980, e ele traz, cara, só a faixa título já é um hino.
Love Me Like a Reptile.
Não, o disco ele é inteiro bom, até a última música.
É um disco também, não tem uma música ruim, cara.
Mas só a faixa título já vale a inclusão dele aqui, porque é algo realmente que, assim, é de uma importância...
E muito diferente também de toda a proposta, né? O Motorhead, ele veio com uma pegada mais pesada, né? Baterias mais aceleradas, o baixão distorcido também. Então, isso ajudou a criar um peso que muita gente dá o mérito do thrash, de sonoridades mais pesadas... Para o Motorhead nesse começo de carreira, cara. Porque eles ajudaram muito, sim, a definir o som mais pesado ali. Seja no heavy metal, seja no thrash, enfim. É um disco importantíssimo. É colocado como um dos melhores discos de heavy metal em várias e várias listas. Assim, você pode consultar listas aí de meios bastante conhecidos. Sempre vai ter o Ace of Spades. É um dos principais discos da banda e não podia estar de fora do nosso ranking, né, cara?
Perfeito.
Vamos lá. Agora pros criadores da coisa toda.
Os pais de tudo aí, né?
Porque aqui a gente tá falando ali, ó, o máximo que foi até 88, mas... 88.
Ah, você fala o mais...
É, o disco mais...
O mais recente
aqui foi até 88, mas ali o... Estamos falando de começo dos anos 80, principalmente. Cara, esse disco, Neto, é dos anos 70. É 70 cravado.
É, nem é anos 70.
É 70 cravado.
70.
70. Nós estamos falando aqui de Paranoid do Black Sabbath.
Esse é acima do bem
e
do mal, né?
É, escola do heavy
escola
metal.
Escola de tudo,
a
né?
A escola.
Claro que o Black Sabbath começou aí com heavy metal no primeiro disco,
sim,
né? O Black Sabbath. Esse é o segundo disco, né? Eles lançaram, acho que foi até no mesmo ano.
Uh-huh.
Só que esse aí, ele tomou uma grandeza por conta de riffs absurdos e de músicas imortais como...
Paranoid, Iron Man,
Warpix. Aliás, o disco era para se chamar Warpix, né? Porcos de Guerra, por isso que tem meio com um soldado rosa isso. Ali na capa e tal. E aí acharam que era muito agressivo, não sei o quê, né? Virou Paranoid e a própria faixa Paranoid...
É um hino,
né?
Aqui tem pelo menos 3-4 hinos, né?
Pelo menos 4 hinos é que todo mundo conhece. Então, ele é, sim, o disco mais importante do Black Sabbath e um dos discos mais importantes da história do heavy metal. Ele poderia ficar também em primeiro
aqui, facilmente.
Numa boa.
Facilmente. A posição é mera formalidade aqui pra gente. Não importa tanto. Mas, falando nisso, qual é o primeiro disco... da lista.
Esse deu dor de cabeça pra gente elencar aqui. Primeiro disco é do Iron Maiden, a gente trouxe o The Number of the Beast.
Outra banda que tem que a gente pode falar pelo menos uns cinco discos, né?
Porque
Peace of Mind, podemos falar Power Slaves,
Seventh Son.
É, eu acho,
né? É a fase de ouro do Iron Maiden que a gente costuma dizer. Aliás, se você quer saber mais sobre os discos do Iron Maiden, confere o ranking do pior para o melhor do Iron Maiden aqui no nosso canal mesmo. E a gente, assim, ficou meio sem saber qual disco do Iron Maiden a gente colocar, porque poderia ser qualquer um desses cinco.
Verdade.
E aí, na ordem, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Summer in Time e Seventh Son of Seventh Son. Porque a gente ama todos eles. É, e todos são 10-10.
Todos.
Por que a gente pegou o The Number of the Beast? Porque ele é o primeiro dessa sequência e ele foi um divisor de água. Tanto na carreira da banda, que trouxe o novo vocalista, Bruce Dickinson, e trouxe um gás novo ali para a banda, como para o estilo como um todo, porque o Iron Maiden, ele mudou um pouco de estilo aqui, né? Ele se tornou um pouco mais melódico e tal.
Vozes altas, com Bruce Dickinson.
Vozes entrando. Lá para lá do Deus Me Livre.
Guitarras duetando bastante. Não é novidade pro metal, né? Isso já estava acontecendo. Thin Lizzy fazia muito, né? Aqueles duetos, mas aqui eles exploraram isso de uma forma diferente e bastante, né, cara? Então é um disco que, cara, molda muito o som do metal também, né,
e
cara?
E é um hino atrás do outro,
nossa,
né?
Senhora.
Aqui a gente tem a faixa título, tem Children of the Damned, tem 22 Acacia Avenue, tem Hallowed Be Thy Name,
nossa,
tem Run to the Hills. Então, assim, é
um
the
disco do começo ao fim.
Que eles estão tocando agora. Então,
é um clássico em um disco, né? É tudo é muito importante, tudo é muito bom, né, cara?
Por isso que ele figura na nossa primeiríssima posição. E antes que você pergunte, cadê o Metallica na nossa lista? A gente guardou o Metallica pra gente fazer aí os discos definitivos do thrash metal.
É,
e aí a gente vai colocar o Metallica, hein?
Não só o Metallica, faltaram...
Mais 9 bandas.
Mais 9 bandas aí, a gente já tá com a listinha aí no jeito. O próximo ranking aqui de discos 10/10 por estilo, thrash metal...
Agora virou compromisso, hein?
Virou compromisso, agora não dá nem... já tá gravado.
Então, conta pra gente o que você achou da nossa lista de discos definitivos do heavy metal, e isso vai servir até de base pra gente continuar fazendo essa série, beleza?
É isso aí, valeu, galera!
Valeu! São compridíssimas. Muito bom!